Oi, gente!
Sejam muito bem-vindos ao Afrocentrice, podcast de origem preta com destino voltado à origem.
Eu adoro quando você fala isso. Desculpa.
Eu gosto. Quando eu ouço, eu fico, ai, que gostosinho.
Me sinto importante.
Me sinto comunicadora. Ganho selo de comunicadora.
Ah, falando em selo de comunicadora, Nanda, quando você vai dar o meu?
Gente,
maravilhosa. Gente, a voz da Fernanda poderosa.
Finalmente, Fernanda se manifestou vocalmente no podcast, porque ela tá sempre fazendo mímicas e falando em libras. Só imagina uma voz dela. Agora já temos.
Ah, uma coisa que nós precisamos fazer era agradecer.
Tá crescendo ainda. A gente gravou o colorismo deu bastante repercussão. Muito bacana, muito obrigada a todos.
Fico feliz que vocês se façam presente e que construam o podcast com a gente. Tenham, de fato, incorporado e encarado a mensagem enquanto parte desse projeto e não quanto parte representada somente. Acho que é isso.
É, pra quem não sabe, pra quem tá ouvindo esse episódio, a primeira vez que você tá entrando no Afrocentrice, eu me chamo Itayara Andrade.
E eu me chamo Juliana Nascimento.
Aquela professora sem papas na língua. E normalmente a gente grava com o Alexandre Fernandes, porém ele não conseguiu conciliar o corre dele com a gravação de hoje. Vai fazer falta, né? Um beijo, Alexandre, se você estiver ouvindo. Você tem que estar ouvindo, na realidade. Que seja no banheiro do teu corre, né? Depois, quando você for ouvir aí, né, no trabalho. Mas fazer o quê? É importante ele levar o leite
das crianças,
né?
Alguém tem que fazer isso.
Tem que fazer isso.
Tô repassando aí.
Não, mentira. Todo mundo é que trabalha também muito. Só que aí, o Afrocentrice ainda não está dando um saláriozinho pra gente. Ainda vai dar um.
Fé, rajada de fé. Paz, é isso. Rajada de fé sobre o Afrocentrice.
Sim. Olha, eu tô esperando ansiosamente por esse momento.
Imagina.
Trabalhar só pra fazer o podcast.
Ai, seria tão foda.
Seria maravilhoso. Olha,
professores. Gostaria de colaborar, corroborar.
De apoiar.
Apoiar
esse podcast totalmente afrocentrado. Poxa,
professor, crush. Por que você não me nota isso?
Agradecer os feedbacks de vocês, que vocês têm mandado muito bem. Eu queria falar uns nomes, né, em especial. O Alan Prudêncio, cria de Campo Grande, que tem feito críticas muito construtivas, né? Muito obrigada. Ao Marcos Perdomo também, que abraçou o podcast, interage, questiona. Marcos, um cheiro desse teu cangote. Larissa Garcia também, que começou a ouvir o nosso conteúdo há pouco tempo, por indicação do Pablo Valerros, grande Pablo Valerros. E já abriu o coração pra nós, linda demais. Um abraço aos dois. E pra toda a galera que tá escutando e dando aquela moral nas redes, vocês são muito fodas.
Falando em que eles estão dando uma moral na rede, sobre o que nós iremos falar hoje, Tayara?
Hoje nós vamos falar sobre rede de apoio, que a gente tá preocupado em fortalecer os nossos contatos de trabalho, dar atenção aos contatinhos, fazer conexões. Porém, como a gente está fortalecendo de fato a nossa rede de apoio?
Como nós temos nos fortalecido, né?
Quando a gente fala sobre rede de apoio, vem logo em mente um grupo de terapia.
Sim.
Mas nem sempre, né? Rede de apoio pode ser aquela galera que, independente do espaço, seja virtual ou presencial, vai te fazer se sentir à vontade para ser quem você é e te ajudar a evoluir.
Sim. E pensar como essa rede de apoio está atravessada em todas as partes da nossa vida, né? Nos entendermos, nos completando ou dando significados à nossa completude enquanto ser, enquanto parte dessa sociedade que nos fragmenta, que nos obriga a dar respostas muito rápidas nesse processo chamado vida. Não sei, todas as vezes que eu penso na vida, eu sempre penso no quanto um processo avassalador que, assim,
sim,
de perguntas e respostas, e eu não sei até quando que isso vai ficar na minha cabeça. Só sei que nesse processo avassalador chamado vida, a rede de apoio faz muito sentido no que diz respeito a dar significados e significâncias à minha completude enquanto Juliana Nascimento, professora, mulher negra, feminista, amiga, filha, aluna. A Juliana enquanto ser. Vamos vamos seguir essa conversa. Eita, gente, tô ficando nervosa. Cara, assim, eu fui compreender e entender como essa rede de apoio funciona mesmo. Eu fui dar nome enquanto rede de apoio ou enquanto um grupo que me cerca, aquele eu sou porque nós somos, que hoje nós falamos muito e reproduzimos enquanto uma frase que ficou marcada pela nossa querida Marielle Franco. Eu fui compreender como que tudo isso funciona a partir de uma visão realista, mais racional, teórico também, né? Pra compreender como é que nesse processo ninguém chega sozinho, ninguém vai. Eu não consigo acreditar que uma pessoa, sei lá, que tá no topo ou que tá no fundo do poço, até que seja o fundo do poço, ela está sozinha. Na verdade, ela sempre vai encontrar alguém naquela fundo do poço ou topo. E os caminhos pelos quais fizeram você trilhar ali, você nunca trilha sozinho. É, eu aprendi muito sobre falar quem eu sou, mas quando eu falo da minha pessoa, eu não falo da minha pessoa sozinha, sabe? Eu sempre tenho a necessidade de buscar aqueles que estão comigo. Eu sempre trago a referência da minha família, mas a partir da minha família eu falo dos meus amigos que fazem com que eu esteja naquele lugar.
Que tem o lance dos pares, né? Que você sempre
Sim,
fala.
Dos meus
eu acho
pares.
Que isso tá muito atrelado a essa coisa da rede de apoio.
Sim.
Né? A gente sabe que não tá fácil pra ninguém. Todas as pessoas precisam reforçar, e principalmente as pessoas pretas.
Sim.
Né? A troca e o carinho entre os nossos se faz necessária demais, porque promove melhoria na nossa vida, assim, no geral, sabe? Tanto em relação à identificação, à nossa autoestima.
Tem uma pensadora negra que eu gosto muito, que é a Bell Hooks, que ela vai falar, tem um texto dela específico que é o Vivendo de Amor, que ela vai falar, enquanto nós sujeitos negros tivemos o amor enquanto parte de nós que foi retirada, na verdade que nos foi ensinado que nós poderíamos cuidar, mas que nós não merecíamos e tínhamos o direito de sermos cuidados. E quanto o amor preto ele cura, e enquanto parte disso, dessa entender que o amor preto cura, não é só o amor homem-mulher, ou mulher-mulher, ou homem-com-homem, o amor carnal propriamente dito, mas o amor enquanto fortalecimento dos seus pares, sabe? É saber que quando eu estou, sei lá, num emprego onde eu sei que a minha colega preta ou que o meu par, né, não tá trabalhando, e aí eu falo, pô, mano, lá no meu trabalho tá rolando um trampo e você não se interessa. Eu vi tô participando de um projeto, vi que você faz parte do perfil, e aí é aquele famoso nós por nós e
Sim.
aquilo enquanto nós acreditamos, enquanto sagrado por todos. É fazer valer.
Me fez lembrar de quando a gente trabalhava junta, né?
Sim.
Lá naquela empresa. Que, cara, era muita dificuldade, porque a gente trabalhava de telemarketing e aí rolava muitas complicações. A empresa era muito safada. Essa é a realidade. E aí.
Bem representante burguês.
Sim. Só que a gente só conseguiu ficar lá por tanto tempo porque a gente tinha uma outra, sabe?
Sim.
E tinha outras pessoas também que fortaleciam essa rede de apoio, porque, cara, no fim das contas, estava todo mundo ali no mesmo barco.
No mesmo barco.
E, assim, a gente tinha que se ajudar, a gente tinha que se compreender, a gente estava passando pelas mesmas coisas. Isso era muito... Ao mesmo tempo que era angustiante, eu me sentia muito mais segura de passar Sim. pelas coisas porque eu estava com você, porque eu estava... Com o Matheus, que eu tava com a galera lá, entendeu?
Isso é engraçado, assim. Eu tenho um grupo de amigas em Paracambi que eu tenho 15 anos de amizade. E que se conheceu na quinta série. Olha só que loucura. Inclusive, Fulaninhas. Olha o nome do nosso grupo. Fulaninhas, saudades. E elas ouvem, elas escutam.
Ai,
elas são maravilhosas.
Fulaninhas.
Elas são maravilhosas. E aí, fui menor aprendiz da Caixa Econômica, saí da Caixa Econômica, fui pra papelaria. Da papelaria, eu já tinha passado pra universidade. Como eu tava trabalhando, não tava com medo de perder o dinheiro, aquela coisa toda, né? Que antes a gente cuida do financeiro, porque a gente é pobre e pobre não tem muitas escolhas. E elas falaram, não, vai estudar, que é isso, que é aquilo.
Pô, maneiro.
E aí nós tínhamos também, dentro do nosso grupo, tinha alguns pais. E dentro desse grupo, desses pais que eram muito presentes, tinha os pais que davam apoio, porque sabia que nem todas as famílias eram iguais.
Cara, que foda, cara.
Sim, e isso é muito louco de dizer. E eu sempre vou...
Isso é muito incomum, na realidade.
Isso é muito incomum. Por exemplo, papo de... Ah, eu não tive festa no meu aniversário de 12 anos. Mas a gente ia pra casa de uma, que a mãe fazia o bolo, fazia a janta e que dava festa. Inclusive, saudade de Tia Beth. Tá em Magé. E esse caso aconteceu comigo, por exemplo. Eu não fui criada com meu pai, a gente já conversou sobre isso no podcast sobre infância e tudo mais. Mas aí eu sempre tive o pai da Tuane, o tio Marco, que ele sempre foi muito presente. Ele falava, Preta, você tem que estudar. Preta, você precisa pensar em educação enquanto uma porta pra você. Você não pode dar mole. Entende como essa rede, ela vai... Eu falava, aí eu tenho os meus pares espirituais. São os meus irmãos da igreja, que também estiveram nesse processo de dar significância pra Juliana, de 25 anos hoje, mas que na minha infância estiveram ali, olha, você precisa entender que a educação é uma porta pra você. Você precisa entender que faz parte, sabe? Que vai dar, vai contextualizar toda essa Juliana, o que tá aí no mundo se movimentando. Existem redes e não rede, bem como você falou, que ali é a minha rede de trabalho, a minha rede na academia, enquanto mulher negra, grande intelectual que está se formando enquanto está vislumbrando possíveis teorias e desenvolvendo pretagogias.
Pretagogias,
como diz o Guilherme. Firmando aí o conhecimento e se compartilhando, sabe? E foi muito disso que você falou. A vida, ela se torna muito mais leve quando eu tenho um ao outro.
Eu acredito Sim. que eu tenho uma rede com algumas pessoas que eu sei que eu posso contar sempre.
Uhum.
E essa é uma rede de apoio muito forte, assim. Por mais que tenha, sei lá, 6 pessoas no máximo, são as pessoas que eu vou poder ser quem eu sou, vou poder chorar, vou poder rir, vou criar histórias. E, assim, é muito importante pra mim, como mulher negra, pesquisadora e tudo mais, estar cuidando dessas redes, estando sempre por perto, porque me fortalece, me renova mesmo, né? Como você disse. Porque, cara, a gente sempre bate nessa tecla de, pô, a gente tem que estar no máximo de espaços, ocupando, etc. Mas, cara, quando você ocupa espaços predominantemente brancos,
uhum.
e você percebe que demanda muita energia estar nesses espaços. Manter a cabeça erguida nesses lugares é muito forte, assim. Você tem que estar forte pra estar nesses espaços. Pra estar de cabeça erguida, pra estar bem.
Pra conseguir responder, porque naturalmente você precisa responder 3 vezes melhor, porque a todo instante as pessoas, involuntário ou voluntariamente, vão estar se comparando com você, vão querer que você responda as demandas de forma diferenciada. Existem lugares que você simplesmente não pode ser só a Itayara que você é com a Nanda ou que você é com a Juliana. Foi Nanda? Mas... quando você tem essa rede de apoio, fica tudo mais fácil, assim. Eu lembro que na universidade teve um momento, eu fui descobrir, ou na verdade eu fui fortalecer essa minha rede de apoio após o processo, quando eu passo um caso de racismo na universidade. E aí eu sempre fui muito distante do centro acadêmico, porque eu tinha uma ideia de centro acadêmico. Daquilo que me foi me embutido, ensinado. E aí, essa rede de apoio, ela foi se fortalecer a partir do contato que eu tive com os ativistas que faziam parte do centro acadêmico.
Uhum.
Eu também eu morava no alojamento e os laços foram se estreitar a partir disso. Infelizmente, foi a partir da dor. Mas existem alguns pontos de intersecção que cruzam as nossas histórias negras, que vão fazer sentido e que vão tornar a nossa vida grandes quilombos. Eu gosto da ideia. Eu tive um colega de universidade, que ele era orientando do meu orientador, o Clóvis Moura, que vai falar sobre a ideia de ser aquilombar. Eu vim pensando nisso, que eu precisava dizer isso, eu vou falar agora, senão eu vou esquecer. Que é preciso que a nossa rede de apoio, ela não pode ser só para tirar a gente do fundo do poço. Ela precisa ser uma rede de apoio, de aquilombamento, de fortalecimento na sua integridade, na sua completude, de saber, de você conseguir reconhecer os seus pares, sabe? Pelo tom da voz, pelo olhar, pela vivência. É saber que as suas dores não são as mesmas, por mais que os caminhos tenham sido parecidos, e a forma como o outro vai sentir a dor não é a mesma como você vai responder a dor. As redes de apoio dos quais nos atravessa e que nos formam, eu acredito que seja muito importante nos ajudar a resistir para existir.
E, assim, quando a gente fala rede de apoio, realmente não é aquela coisa juntar os amigos para se divertir e sair do poço. Não é exatamente isso.
Uhum.
Né? Porque senão você vai depositar todas as suas mazelas e não é isso. É você criar histórias, entendeu? Dividir, compartilhar.
Sim.
Esse lance de você desabafar faz parte, porque, cara, é cumplicidade, entende?
Sim.
Mas precisando depositar de fato as suas frustrações, conversar, esse tipo de coisa, o ideal mesmo é procurar uma ajuda psicológica e tudo mais, sim, terapia. Porque, cara, é o que eu disse, todo mundo tá passando por alguma coisa. E aí, se você não entender as demandas do outro, quiser depositar o teu... uma carga em cima da outra pessoa, e a outra pessoa vai ter duas cargas, entende? O lance é você compartilhar, você simplesmente falar sem pensar no outro.
Sem responsabilidade.
Sem responsabilidade, isso aí é muito prejudicial. E, enfim, não
para
dá pra fazer
ambos os lados,
isso,
né?
Com seus amigos, porque senão você vai estar sendo uma pessoa muito, né?
É, na verdade, você não vai estar sendo amigo, né? Você só vai estar depositando aquilo que não te interessa. Aquela pessoa vai se tornar o seu saco de lixo emocional.
Nossa, isso é pesadíssimo.
É.
Não que os psicólogos sejam sacos de lixo emocional.
Não, não é.
Mas eles têm um trabalho técnico, psicológico, pra poder lidar com esse tipo de coisa. Agora, as pessoas que não têm esse preparo, que são seus amigos e, sabe, não tem como fazer isso.
É ruim.
É dividir mesmo.
Tem uma palavrinha da nossa geração que toda a gente chama de tóxico, né?
Ah, eu acho isso tóxico, falar que é tóxico.
É, mas é muito disso. As pessoas pensam a intoxicação enquanto um relacionamento amoroso, mas na relação pessoal, de amizade, no que diz respeito à família, tudo isso engloba, sabe? É, quando você pensa aquela pessoa não enquanto parte constituinte de você, mas quanto só uma parte que tá ali, que você precisa depositar alguma coisa, ou que você precisa receber. Eu vou procurar aquela pessoa porque eu preciso receber alguma coisa daquela pessoa. Vou procurar... Eu vou chegar até a Itaiara porque eu preciso dizer pra Itaiara que a minha semana não foi legal, que é isso, que é aquilo. Mas quando chega no momento de dividir coisas boas, de dividir a sua paz.
Sim, e escuta ativa, cara, não rola. E aí, como é que faz? Isso não é rede de apoio. Isso aí é um aproveitamento sinistro que não deve ser feito, entendeu?
É ruim quando você tem amizades assim, enquanto você entende que você é só um depósito.
Exatamente.
Eu já tive amizades assim.
Quando eu prezava essa coisa de quantidade e não qualidade, uhum, eu tive muitas amizades assim que me colocavam muito pra baixo. E aí... comecei a pensar, amadurecer essa ideia de rede de apoio, de amigos próximos, uhum, amigos no qual eu posso contar, que eu posso compartilhar, enfim. E foi a partir desse ato de compartilhar que a gente criou muitas, muitas histórias e eu comecei a me conhecer mais, uhum, e me amar mais, de verdade.
Se
a
respeitar,
me amar,
né?
Me respeitar. Porque, cara, ao mesmo tempo que eu, por exemplo, admiro os traços das minhas amigas,
uhum,
eu admiro você, por exemplo... mais tarde eu me olho e percebo que sou diferente, porém tenho semelhanças. Isso faz com que eu me admire também, entende? Porque como eu consigo admirar a Juliana, percebo que a gente tem particularidades, assim, temos diferenças, porém temos semelhanças também e eu não consigo me amar. Não, é possível me amar quando eu olho pra Juliana e amo a Juliana.
É isso, cara. É entender que nós não somos rivais, nós somos... Isso parece ser clichê, mas quando você exercita isso... Você torna isso enquanto parte de você. É claro que não vai dar pra gente amar todo mundo. Existe uma galera aí que é difícil. Não amo todo mundo. É, gente, às vezes é um pouco difícil, mas a gente tá no exercício. Prometo que...
trabalhando aí pra isso.
A escutativa com vocês também. Porque a gente precisa compreender até onde que vocês conseguem sustentar a argumentação de vocês e não compreender vocês não conseguem se compreender enquanto parte desse processo que também está fazendo esse projeto de desmanche dos direitos trabalhistas da educação básica. Uma sociedade que não foge à luta, tentar compreender como é que vocês conseguem ser representados por alguém que não representa vocês enquanto parte da vivência de vocês. Isso é importante. Pensar as representações a partir de alguém que também sabe os caminhos pelos quais eu trilhei. A rede de apoio é isso. Antigamente eu dizia, não, aquela pessoa me representa, ou aquela pessoa é minha amiga. E aí, titular enquanto amiga, enquanto rede de apoio, é refletir pelos quais caminhos aquela pessoa passou e entender assim, cara, eu conheço aquele caminho. Eu conheço aquelas pisadas. Quando eu comecei a ler sobre relações étnico-raciais, logo assim, quando eu tava escrevendo a minha monografia, eu já conhecia a Bell Hooks. Mas aí tem uma parte do livro dela, ensinando a transgredir, que ela vai dizer que ela chegou na teoria sedenta pra tentar compreender por que aquele monte de coisa atravessava ela e que não tinha respostas. E aí quando ela chega na literatura, ela meio que ela diz que ela encontra remédio para os ossos dela que estava doendo. E aí quando... eu encontro Conceição Evaristo, quando eu encontro Bell Hooks, a Maya Angelou, a Sheyma Amanda, quando eu encontro a Itayara, encontro a Nanda, nesses espaços que me formam, ou quando eu encontro as mais diversas mulheres que estão ouvindo e que se sentem um tanto parte, reconhecida, não representada, mas reconhecida pelos caminhos pelos quais nós tivemos que trilhar. Não chora, senão você vai me arrebentar. É isso, sabe? É entender que, assim, mano, os nossos passos, ele vem de longe. Quando eu cheguei no Ceará, que eu encontrei uma Cristiane, eu falei, cara, não é possível. Quando eu encontrei Joselina, Luziara, eu falei, Joyce, Terená, são pessoas que estão aqui, ó. São pessoas normais. Eu olhava muito, e agora eu vou ficar estranho, mas eu olhava muito pra essas. O que eles chamam de picha, a gente entende enquanto uma arte e manifestação do nosso ser, as nossas representações. Falava, mano, o que essas pessoas estão sentindo? Quem são essas pessoas? Sempre ficava muito intrigada. Eu sempre dizia, eu quero ser essa pessoa, cara, que consegue expor. E aí, quando eu olho tudo isso hoje enquanto a ressignificância do olhar enquanto parte, né? Enquanto arte, ele tá ali, cara. Ele tá querendo dizer alguma coisa. As pessoas sentem dores, as pessoas são atravessadas. Eu falo, é ali, ó. Meus passos estão atravessados aquele cara ali. É entender que quando eu escuto Emicida, quando eu escuto Elza Soares, é isso. Fala alguma coisa que eu tô ficando nervosa, eu vou chorar.
Que chorosa. Tá se recuperando um pouquinho. Eu pensei que ia ser mais fácil falar sobre rede de apoio, porque, cara, tem até que comentar sobre isso. A gente abriu uma votação pra galera poder escolher os temas que a gente ia falar, e inclusive escolheram muito bem, a gente deu uma estudada, foi muito agregador pra nossa vida também. Porém, a gente achou que tinha necessidade de falar sobre rede de apoio, até pelas coisas que têm acontecido.
Sim.
Vieram outros temas, né? Veio saúde, veio masculinidade. Só que, assim, hoje, como a gente tá sem o Alexandre, pra falar também sobre saúde, precisa de um especialista, porque, mano, comunicadores não podem deliberadamente começar a falar sobre saúde. A gente não. Pra falar sobre esses temas, a gente precisa chegar com responsabilidade, com. Sim. Convidado, falar direitinho aqui, trazer um conteúdo maneiro pra vocês. E como nessa semana aconteceram umas coisas muito pesadas, a gente resolveu falar sobre rede de apoio, até pra reforçar e fomentar essa ideia pra vocês se manterem juntos, unidos, fortes, né, na medida do possível. A gente sabe que é difícil. Essa semana aconteceram coisas complicadíssimas.
Cara, quando você fala sobre os acontecimentos da nossa conjuntura, né, que tem se apresentado assim de uma forma devastadora, não é nem avassaladora, é devastadora, que tem atravessado os nossos corpos desde o ano passado, com a morte de Marielle, e até hoje, acredito que parte de nós não tem conseguido responder a isso tudo. Eu sou uma, assim, nessa política genocida que matou a Marielle, que matou os 5 meninos de Costa Barros, que matou a Cláudia da Silva Ferreira, que foi arrastada pelo navio negreiro da nossa contemporaneidade.
Assassinou uns 6 jovens, né, semana passada, né? Porque não dá pra falar sobre as mortes, as balas perdidas, o assassinato dos 6 jovens nas comunidades do Rio de Janeiro.
Daquele pai de família que foi alvejado a língua da Lupe com
80
tiros pelo exército brasileiro, que tava na rua, tá fazendo a segurança. Não sei de quem, porque a minha não é nem dos meus pares. E é compreender também, enquanto essa rede de apoios com um olhar positivo, mas existe uma rede de apoio de olhar negativo, que tem o papel da grande mídia, que reproduz essa política do medo. E é pensar também como é que isso nos é atravessado.
Caramba, você falou desse lance da política do medo, me fez lembrar daquele soldado do Witzel, né? É um que tava aparecendo com cabeça, crânio de cabra,
uhum,
dentro da comunidade, a gente fica assim, cara, qual a necessidade disso? Não faz nem parte do
uniforme
dele, sabe? Mas é justamente pra reforçar essa política do medo dentro da favela, e que, assim, caso acontecesse algum tipo de ocorrência parecida na zona sul, nunca que o cara iria daquele jeito, sabe? Com aquela, uhum, coisa bizarra para botar medo nas pessoas. Ele não iria daquela forma porque existem protocolos para como você entra dentro da favela e como você entra dentro, como você entra na zona sul, na barra, enfim. Sim. Isso é muito angustiante, por isso a gente reforça essa coisa das redes de apoio, porque, cara, se não for nós por nós, a gente se ajudando, não vai ser mais ninguém. Nem todo mundo tem grana para pagar psicólogo, terapia.
Não tem tempo.
Não tem tempo, exatamente.
Porque a galera tá saindo 5 horas da manhã, chegando 11, chegando meia-noite, 1 hora da manhã, e tá trabalhando 8. E mesmo que trabalhe 6 horas e 20, passa 3 horas dentro do trem, dentro do busão, dentro do metrô, que tá atravessando a cidade, tá saindo da Baixada e indo pra Barra da Tijuca.
E aí, como conciliar, tanto cronologicamente como financeiramente, um psicólogo ali, um atendimento? Não tem. Então, assim, reforçar essa rede de apoio de vocês, reconheçam seus pares, juntem-se com eles, porque, cara, a gente precisa disso pra continuar, entende? Tá foda.
Tá foda.
A gente precisa estar unido, estar junto, conversando, dialogando, chorando junto. Meninos, parem com essa história de ai, homem não chora. Eu sei que é difícil desmistificar isso. A gente vai trazer o tema de masculinidade e aí a gente vai destabilizar esses negócios. Mas assim, ouve a Tayara aqui rapidinho. Homem chora sim, vamos chorar, vamos botar pra fora. E depois vamos sorrir, vamos se abraçar pra gente tentar continuar essa jornada aí que tá complicado.
Se permitir compartilhar, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade. Eu sei que hoje não é um processo muito fácil, muito natural de se fazer. Você conseguir dividir a tendência, como diz o crioulo, é só você continuar comentando e blindando seus carros. Você morando em condomínios residenciais, onde as pessoas não tenham acesso, você consiga viver a sua vida muito bem e o resto passe batido. Mas as pessoas não são mais, elas estão perdidas. Existem algumas coisas que precisam ser saradas, tratadas em nós, sobretudo o olho no olho. Eu sinto muita falta. Nessa rede de apoio, fortaleça o olhar, fortaleça o afeto. Eu gosto da Zoe da Trindade porque ela vai dizer que a educação infantil e que a educação básica, a partir do afeto, ela dá caldo. Eu não sei como é o processo de formação de vocês aqui na Estácio, eu não sei como é em outros espaços. Mas quando você, professor, trata com afetividade o seu aluno, o processo de aprendizagem fica mais fácil. O processo de compreender que, olha, a vida não tá legal. Ela não é tão doce, igual para todo mundo. A vida ela não é um morango. Eu tenho chinelo, eu vou te emprestar o meu outro. Descalço a gente não vai andar. Frio a gente não vai passar.
Essa rede de apoio que a gente tanto fala, entre amigos e tudo mais, isso já funciona dentro das favelas muito bem, sabe?
Sim.
As pessoas se ajudam dentro das comunidades que são pequenas. Por exemplo, você estava falando de Paracambi, né, no outro podcast.
Sim.
Que as pessoas todas se conhecem e isso, por um lado, é meio esquisito, né? Mas, por outro, as pessoas se ajudam, elas se escutam, elas...
Eu vou falar isso a partir de uma visão. Na verdade, essa vai ser minha pesquisa da especialização. Sobre o trem e o BRT. É uma grande rede de apoio. Existem, claro que a grande mídia já pegou isso, já romantizou isso muito bem. Uma pessoa, olha só que loucura, né? Uma pessoa que anda de trem, que sai, por exemplo, de Japeri à Central do Brasil, ela passa mais de uma hora dentro desse espaço. Se ela trabalha de segunda a sexta, ela conhece exatamente quem são as pessoas que estão acostumadas a andar naquele mesmo vagão. Eu, por exemplo, ando no mesmo vagão todos os dias. Seja quando eu vou entrar no trem caixotinho ou quando eu vou entrar no trem normal, caixotinho é aquele latão. Então as pessoas que vão andar de 5 horas da manhã comigo, eu conheço. E as pessoas que eu vou encontrar no ônibus, no trem de 10 e 13 em Paracambi, eu também conheço. Quando eu não vou trabalhar, as pessoas sabem que eu não estou indo trabalhar. E elas me perguntam: e aí, Juliana, tá tudo bem? Você não veio essa semana? Quando a minha amiga, ela quer tomar Nescau e ela não tem dinheiro, e olha, o nosso amigo, ele fala: e aí, Lu, vai querer um Nescau hoje? Ah, tô sem grana, calma que eu vou lá comprar pra nós. Na verdade, ele não toma Nescau, ele só vai lá e compra pra ela.
Pequenos atos, assim, de afeto, né? Fazem total diferença na vida da pessoa, cara.
Quando você chama o que a maioria das pessoas chamam de camelô e ele se autodomina enquanto executivo do trem, ele fala: e aí, vai querer alguma coisa hoje? Fala, trabalhador, fala, trabalhadora. Como vocês estão? Como você está? Eu falei: eu tô bem. Você, companheiro, tô bem também. Vai querer alguma coisa hoje? Ó, se não tiver dinheiro, tem aqui. E é esse fortalecimento. E as pessoas precisam entender que esse fortalecimento, ele acontece de forma natural. Existem pessoas que vão se fechar, que não vão gostar, que é isso, que é aquilo. Mas existem grupos que se fortalecem. No BRT, por exemplo, tem um grupo de mulheres de 6:30 da manhã, que elas sabem exatamente quem são as mulheres que vão andar e vão sentar em um determinado lugar ali. É louco pensar.
Tem lance de ter senhoras que também trabalham de manhã, cuidar, levar, aliás, guardar espaço, né? Guardar um lugar pra
ela. Gente, transporte público é uma grande escola. É uma grande sala de aula. Eu gosto disso. Foi um devaneio, mas tudo bem, tá valendo.
É válido, sempre válido. E acho que esse tipo de coisa a gente tem que levar pra vida, sabe? Esse lance de empreendedorismo, ele é muito significante dentro dessa coisa toda de rede de apoio. Então, né? E na internet, eu esbarrei em alguns perfis que têm me ajudado muito e que eu tenho me reconhecido muito no conteúdo deles, que é o das meninas do siriricas.co, que é o Siriricas, né? Co. Muito bom.
Tu gosta, não gosta? Gosta?
O Rede da Preta, muito foda, que tá sempre aí compartilhando, corroborando pros trabalhos da galera preta. Inclusive, tem interagido muito com a gente, eu tô amando. Olha, eu tô me sentindo. E é isso.
A indicação de leitura dessa semana é da Bell Hooks, Vivendo de Amor. Mas eu não queria que vocês lessem esse texto. É um texto super pequeno, acho que tem 14 páginas. Mas que vocês não lessem ele, assim, com pressa.
Vai tranquilo.
É, coloca uma música, respira. Espero de verdade que vocês se encontrem na leitura e na literatura dela. Tem um PDF na internet, é super disponível. Gente, tem um livro que eu já ouvi falar dele, né? Mas aí eu só comprei ele agora, que é do Achille Mbembe, Necropolítica. Quer ver o nome do livro? Deixa eu abrir ele aqui. Necropolítica, Biopoder, Soberania, Estado de Exceção e Política da Morte. E vai tentar dialogar com a gente para pensar como é que o Estado está nessa transição aí de estar dentro dos espaços, se fazendo presente, mas que a sua personificação ou que o seu nome não está tão presente, mas que é ele de fato agindo, dizendo quem é que pode viver, quem é que pode morrer.
Nossa, pesado. E é um livro pequenininho, né?
Sim, sim. Ele é maravilhoso. Logo assim, na verdade, o Achille, ele começa chamando esse livro de ensaio. Uma das primeiras páginas ele vai dizer: se considerarmos a política uma forma de guerra, devemos nos perguntar: que lugar é dado à vida, à morte, ao corpo humano, em especial ao corpo ferido ou massacrado? Como eles estão escritos nessa ordem do poder? E aí ele vai destrinchar como é que, nessa ideia de soberania e de poder, quem é que vai ditar tudo isso e como nessa ordem que é dita, como é que os nossos corpos são atravessados. E aí, quem quiser casar essa leitura com o racismo estrutural do Silvio de Almeida...
Pô, mas aí já engatou mais uma... uma indicação. Ela tá aproveitando que o Alexandre não tá aqui. Está fazendo indicações pelo Alexandre. São indicações maravilhosas, gente.
Gente,
de passagem.
É isso. Parei. Vai, Sayara.
Eu tenho duas indicações somente. É a música Memórias e Retalhos, do Eros, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou hoje, né? Inclusive, ele tá com uma música nova, né? Camaleão Urbano. Ouve também, gente. O som é maneiro, as letras são muito potentes. O moleque é cria da Zona Oeste também. Uhum. Tem muito pra mostrar, tá começando aí. Então, vamos dar aquela força. E também há uma outra música, né? Que é uma love song. Aquela love song, porque a gente tá gravando na sexta-feira, a gente tá no clima de sextou. Que é, foi indicação de um amigo meu, que eu pensei, cara, não vou conseguir não indicar essa música. Que é do Lucas Amaro. Gente, olha, um vinhozinho. O seu pretinho, a sua pretinha do lado. Tá desgraça feita, porque essa música... Essa música é o máximo.
Gosta?
Gosto demais. E ela se chama Essa Noite é Nossa. Já imagina, né?
A gente coloca a calma aqui. Essa noite.
E é isso, gente. Fortaleçam suas redes de apoio, deem atenção às pessoas que estão realmente no corre junto com você, que participam da sua vida efetivamente e que te valorizam, valorizem essas pessoas, sabe? E estejam juntos, porque como a gente sabe, não tá fácil. É isso, basicamente. A Fernanda falou que a gente fica muito tranquila sem o Alexandre. O Alexandre faz a gente gritar muito. Eu falei que o Alexandre é muito gostoso. O Alexandre é muito gostoso, muito maravilhoso. Aí a gente fica uma gritaria aqui.
Dá vontade de beijar ele.
Ele atiça, dá vontade. Falo.
Pronto, falei.
Dá vontade, neguinho. Tamo com saudade de você. Vem gravar com a gente.
Vem que eu tô com saudade do seu corpinho, pretinho. Safada.
Ai, gente.
Meu arroba, galera.
Seu arroba. Já aprendeu a falar o arroba?
Não.
I am Nascimento é o arroba de Juliana.
E da Itayara é?
Itayara Andrade, tudo junto, gente. Pode seguir que é sucesso também. Ou não, né? Vocês vão ver umas coisas lá, não sei.
É, gente, é uma mistura de ladeira abaixo.
Ladeira abaixo, mas segue, segue que vai, vai dar tudo certo. E segue a Afrocentrista também, gente.
Sim.
Galera que tá ouvindo aí o podcast, a gente tem site, a gente tem Instagram, a gente tem página no Facebook. Vamos querer compartilhar, estar ali por dentro das novidades. Essa semana passada, né, eu estive meio doente, meio...
Que inclusive não quis ir ao médico.
Ah, uó, olha.
Enfim, né, Itaia?
Levei um esporro, vários esporros, né,
Fernanda? Né, Fernanda?
Mas aquelas coisas, gente. Ah, eu passo raiva no médico, eu prefiro ficar em casa tomando um chá.
Gente,
e é isso.
A quando próxima...
No pé, na cova, eu vou no médico.
A próxima gravação eu vou colocar o celular virado só pra Nanda. Que vocês precisam ver...
As caras
que ela faz... E a forma como ela se expressa é muito engraçado. Ela, até quando ela vai brigar com a gente... Olha, gente... Nanda, sou teu fã... Uma musiquinha pra você.
É muito fofo. E é isso, gente. Valeu por ouvir o Afrocentrice. Nanda fazendo libras aqui. Valeu por ouvir o Afrocentrice. Um beijo e até a próxima.
Até a próxima, galera. Foi bom estar com vocês. Não esquece de compartilhar, deixar seu like.
Ela é youtuber agora, ela.
Beijo, galerinha. Até mais.